direto temos a enviada especial da Renascença, Aura Miguel. Aura, bom dia.
Bom dia, Aura.
Como é que foi, afinal, este encontro com representantes religiosos num país que tem sido notícia pela discriminação religiosa, em especial dos muçulmanos rohingyas?
Não estava definido quando houve as negociações para, enfim, elencar os encontros que o Papa ia ter aqui em Myanmar. Só a poucos dias dele partir de Roma é que se incluiu a título privado este encontro esta manhã. E assim foi, ele reuniu com 17 representantes das várias comunidades religiosas e valorizou, num discurso que foi improvisado, a identidade de cada um. Ele disse que unidade não é uniformidade e, portanto, cada um tem as suas riquezas e os seus defeitos, e se estivermos conscientes disto, todos podemos viver em paz e definir um caminho de reconciliação. A palavra harmonia, disse o Papa, é uma palavra-chave, porque é sinónimo de paz. Recordo que aqui estamos numa terra da harmonia budista, digamos assim, esmagadoramente budista, e ele foi saudado no início também por umas palavras de saudação de um dos representantes dessa realidade religiosa. O Papa disse que devemos entender a riqueza das diferenças étnicas, religiosas e populares como uma coisa positiva, desde que leva ao diálogo, e é justamente esta a ferida, digamos assim, uma das feridas mais abertas, que tem a ver, como se sabe, com esta minoria étnica de origem muçulmana que tem vivido um verdadeiro êxodo, porque o regime está a expulsá-los de uma zona determinada aqui do país, e que o Papa, enfim, ainda que não tenha referido diretamente, lembro que só na diversidade é que se constrói este país. A sós, depois deste grupo de pessoas, também se encontrou com o líder dos budistas. E um comunicado muito breve do porta-voz do Papa diz que este encontro teve como objetivo um esforço de encorajamento para a paz e coexistência fraterna como única saída para o futuro. Nas entrelinhas, nós sabemos que os próprios budistas apoiam esta iniciativa militar contra esta minoria étnica dos Rohingya. Mas oficialmente o Papa ainda não disse nada nesse sentido. Houve estes encontros privados, mas o verdadeiro primeiro discurso será proferido daqui sensivelmente a 3 horas, quando ele chegar à capital do país. Agora, neste momento, está a dirigir-se para o aeroporto apanhar o avião.
Ora, já ontem o Papa manteve outro encontro que não estava previsto com o líder militar aí da antiga Birmânia. Que leitura é que pode ser feita desse encontro?
Acho isso é uma linguagem muito interessante, porque esse encontro também era daqueles que não estava previsto nas negociações iniciais. Foi introduzido também nos últimos dias, mas era para ser só na próxima quinta-feira, antes do Papa partir para o Bangladesh. Mas afinal foi ontem no fim da tarde. Os analistas políticos têm uma leitura que é muito interessante, uma vez que oficialmente houve eleições democráticas que deram a esmagadora maioria à senhora Aung San Suu Kyi. Na verdade, junta militar que até então governava ainda não saiu do poder e que tem ainda ministérios decisivos, como o da administração interna e do exército, que recordo são os ministérios que controlam justamente as fronteiras. Ora, a leitura que se faz é o facto de ter ido já ontem, mal aterrou, o chefe desta facção militar, portanto, o general das Forças Armadas, o chefe das Forças Armadas e mais um grupo de generais falar com o Papa. A leitura que se faz aqui é que eles se anteciparam ao encontro oficial que vai haver esta tarde e assim, de certo modo, falaram primeiro com o Papa do que o governo democraticamente eleito a mostrar que os militares ainda mandam.
Aura, daqui a pouco, como referiste, o Papa vai então a deslocar-se à capital de Myanmar, Naypyidaw, para encontros com as autoridades políticas, incluindo Aung San Suu Kyi, a Nobel da Paz, como se sabe, a figura política mais proeminente do país. O que é que será de esperar, de facto, dessas intervenções que o Papa irá fazer?
O Papa foi avisadíssimo para nunca usar a expressão Rohingya, porque é a mesma palavra tabu, porque isso remete para uma realidade étnica autónoma, e isso é exatamente o que o governo não quer. A própria senhora Aung San Suu Kyi pediu que não se exaltem os ânimos, e de facto nós jornalistas já tivemos acesso ao discurso do Papa, ele não vai usar essa palavra, mas vai fazer um forte e premente apelo ao diálogo e à reconciliação, à valorização de todas as realidades étnicas do país, que são muitas, não são só os Rohingyas, são outros, como sabemos, os católicos derivam de outros, dos Baindji. Portanto, há uma grande multifacetada esta realidade de Myanmar. É um discurso forte e intenso, ainda por cima é o único que vai ser proferido no dia de hoje. De certo modo, também as autoridades percebe-se o receio que tem, sendo que um Papa, qualquer que ele seja, visita um país que tem problemas de liberdade, há sempre o receio das consequências do que é que o Papa, da semente que o Papa aqui deixa, e um dos sintomas foi a dificuldade extrema em conceder vistos à maioria dos jornalistas estrangeiros, sobretudo os de língua inglesa, porque sabemos que dois repórteres, um da BBC e outro do The Guardian, conseguiram ir até à zona de Rohingya e acompanharam esse exílio e, enfim, relataram tudo o que tem sido ultimamente negado oficialmente. Por isso, percebemos que este momento, daqui a umas 3 horas, sensivelmente, no encontro do Papa com as autoridades, é um dos pontos altos com que ele inicia os seus discursos.
Obrigada, Aura. Vamos voltar ao longo da manhã aí a Myanmar para continuar a seguir esta visita do Papa Francisco.
A Renascença com o Papa em Myanmar e no Bangladesh. Com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.